o 17 Vinícius Vieira, esse jogador que é um volante, né? Conhecido pela equipe santista, o Vinícius Balieiro. O Vinícius Balieiro vai entrar com a 17, o Balieiro no lugar então do camisa número 27. O Vinícius Balieiro é inclusive revelado pelo Santos. O Balieiro tem a 17.
E na o desespero toma conta do Santos, que não engrena, que não consegue atacar. Rony e Tassiano são esperanças lá no ataque, mas o time da Chapecoense está administrando bem essa vantagem. Claro, nem chegamos aos 40 ainda, vamos ter uns bons minutos de acréscimo. Tem chance o Santos de mudar a situação do jogo, mas está difícil.
A Paiquerê marca, a gente gira tempo e placar do Campeonato Brasileiro. Caminhando para 39 minutos desse segundo tempo na Vila Belmiro. Santos 1, Chapecoense 2, Jorge.
Na Arena do Atlético, o Atlético Paranaense continua vencendo por 2-0 o Internacional. Estamos a 38 do segundo tempo, Agostinho.
Aqui trabalha Neymar, então, para o setor da esquerda, para a equipe do Santos. Dominou, pé direito, cruzamento feito, a zaga faz o corte, voltou para o Neymar, ele toca, então ali, chamando a presença do Bom Tempo, tocou curtinho do lado direito, Neymar aparece para o jogo, então fez a finta no primeiro, sozinho ele tenta, chegou no toque do 1-2, pintou um golaço, bateu para fora. Chegou batendo direitinho ali, o Santos quase deu.
Bom tempo, o garoto recebeu a bola do Tassiano na jogada do Neymar. Fizeram ali uma triangulação, sobrou no Bom Tempo, ele deu um tapa na bola com o lado de dentro do pé, buscando o canto, o ângulo direito. Por pouco, mas por muito pouco o Santos não empatou.
Curta, siga, compartilha, Paiquerê 91,7 no YouTube, no Facebook e no Instagram. Amanhã, Vanderlei Rodrigues transmite 18:30 Londrina e Novo Horizontino no estádio VGD, com Matheus Camargo, com Reinaldo Fulan, com Ted Pérez, com Jorge Júnior e com o Valdeir Jorge. Capricha, Tubarão, amanhã para lutar para buscar a vitória no VGD ao lado da sua grande torcida. Tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Falta ali, ficou sentindo o jogador da Chape.
Chegou o jogador do Santos, deu uma pegada o Balieiro por ali. A arbitragem marcou a falta em cima do camisa 10 da equipe do estado da Chapecoense, o Giovani Augusto. Reclama, pediu amarelo, mas não foi pra tanto. Falta lá direito, sem muita pressa a Chapecoense.
Tem pra fazer a cobrança aqui o camisa 10, Giovani Augusto. Agora sim, não tem pressa, sim, vem pra cobrança. Cobrança feita lá pelo setor da direita. Cruzamento feito, olha o perigo. Tem que se virar ali o Lucas Veríssimo de cabeça. Toca a bola, sai, foi embora pra linha lateral. Ou ele vai dar escanteio? Não, acho que só lateral. Só arremesso manual para a equipe da Chapecoense fazer a cobrança lá na esquerda. Vem se apresentando então ali o Bruno Pacheco para fazer a cobrança para o time da Chape. Lá para o centro da esquerda, cobrança feita. A bola já fica com o time do Santos, que ganha na jogada. Sai para o jogo, sai na boa. Olha só o tempo passando para o Santos. A Paiquerê marca com o Thiago Sadal. Estamos girando o tempo e placar do Campeonato Brasileiro. 40, caminhando para 41, caminhando para o final do jogo na Vila Belmiro. Santos 1, Chapecoense 2.
Na Arena da Baixada, Atlético 2, Internacional 0. Daqui a pouco começa 8:30 da noite. Vasco enfrenta o Mirassol.
Augustinho. Olha o peixe, eu aí vivendo as emoções do futebol total, caprichão. Gabriel Menino rolou mais atrás ali pro Neymar, pra Gabriel Menino, na grande área, pintou o gol do Santos, foi puxado, é pênalti. Agora sim, foi puxado, é pênalti pro time do Peixe e vai pintar amarelinho, Sérgio Ribeiro.
É, o Cavadeiro é quem invadiu a área, ele aparentemente seria puxado, a arbitragem marcou a falta, o Bruno Leonardo quer a revisão do VAR. Confesso que foi um pouco na dúvida, né? A jogada cruzou, passou pelo Tassiano, ia sobrar no Cavadeiro. Jogador da Chapecoense chegou com o braço ali, usando de repente o braço para o Bruno Matias chegando empurrando por ali. Né? Não sei se de repente foi essa a visão da arbitragem, né? Mas usou um braço para de repente deslocar o jogador da equipe do Santos e marcou a penalidade. O camisa 16 reclamou bastante o Bruno Matias. A arbitragem marcou a falta dentro da área. A falta dentro da área é pênalti, Agostinho.
Claro, tá certo. E pra você, Jota Matheus?
Olha, o braço do jogador da Chapecoense foi no encontro à nuca do jogador do Santos, por trás e tal, ele caiu. Acho que encenou um pouco também. Mas não dá pra dizer que foi injusta a marcação do pênalti, não. Se for injusto, o VAR daqui a pouco corrige. Mas eu acho que cai do céu esse pênalti pro time do Santos, pra pelo menos empatar o jogo. dá tempo de ganhar se acertar suas linhas, se fizer o gol de empate agora. Está marcado o pênalti, a oportunidade para o Santos realmente não perder o jogo contra a Chapecoense.
Com a Elite Com, sua empresa vai enfrentar os desafios e ser mais forte do outro lado. Conte sempre com a Elite Com.
E ele não levantou o amarelo pro Matias, né? Fiquei naquela expectativa se ele ia dar ou não. Agora a arbitragem estava em cima, ele viu o braço, né? Marcou o pênalti, nem revisão precisou, disse que não há necessidade. Tá ali o camisa 10 do Pesqueiro, Agostinho.
Esse sabe bater legal, capricha, Neymar. É pênalti pro Santos para buscar o empate. Expectativa na Vila em todo o Brasil, excelente momento pra você, Santos. Neymar, vou com você nessa, se for pra rede me leva, se for me leva, Neymar. Pênalti pra equipe do Santos fazer a cobrança, expectativa na Vila em todo o Brasil e dá-lhe reclamações,
né? Ele tinha esquecido da amarelo, ele deu o amarelo agora sim, Bruno Matias, amarelo pro Bruno Matias, corretamente ele foi lá revisar, ele tinha errado, né? Eu acho que a princípio, Bruno Matias 16, tomou amarelo. Aparentemente ele tinha dado amarelo para um jogador errado, ou a correção do VAR, ó, você tem que dar pro 16. Pênalti, Agostinho.
Maravilha, Neymar agora sim, tudo pronto na Vila pra cobrança de pênalti, Neymar pra bola, vou com você nessa, capricha, é hora de rede, é hora de festa, é hora de alegria, é hora do empate, Peixe, é hora do empate, Santos, alô Neymar, autorizado, Neymar, toma a distância, correu, pé direito, a paradinha, golaço, pro gol. Pênalti na marca de 43 minutos do segundo tempo. O Santos conquista o empate. Ele bate legal. Ele sabe das coisas na cobrança de pênalti. Neymar pra rede. Alegria da torcida na Vila. Chega o empate, o Santos. 43, Neymar, Neymar, Neymar. Festa do Peixe. Santos 2, Chapecoense 2.
Ele bate com muita categoria, né? Aparentemente espera o goleiro escolher o canto, né? Ao contrário de muitos goleiros que esperam o jogador escolher o canto para bater. Ele esperou o goleiro dar aquela metidinha, tocou a bola, canto esquerdo ali, a bola sem chances pro goleirão. Belo pênalti cobrado pelo Neymar, pegou a bola, foi lá, botou no meio campo e pediu garra. Vamos, vamos, vamos. O Santos vai tentar a virada.
29º gol do Santos no brasileiro e o 6º gol do Neymar em 8 jogos pelo Santos.
Uma ótima cobrança, o Santos chega ao gol de empate. Eu dizia, caiu do céu esse pênalti pro time do Santos. Claro, temos tempo ainda, vamos ver quanto vamos ter de acréscimo para o Santos de repente buscar a virada. Chapecoense agora corre o risco de perder o jogo.
Ah, Paiquerê marcando com o nosso Thiago Sadal, 45. Vamos ver o que vai dar de acréscimos, quarto da partida.
Agora, olha a importância do Neymar pro Santos. Ele fez os dois gols e ele toma o amarelo no jogo contra o Atlético na Vila. Por isso que nós chamamos a atenção da importância desse jogador, né? Por mais que seja chato, coisa e tal, mas ele faz gols e vai ficar fora do jogo contra o Atlético.
Ah, mas ele quer descansar, né? E vem o time do Santos, quer buscar a virada. Atenção na grande área, cruzamento feito, chega a zaga, faz o corte, tirou, voltou com o time do Santos. Neymar recebe, então pode ser reinar, pode ser de novo, então ali o Neymar na Vila, pelo setor da direita, tenta buscar o terceiro gol, a bola ficou ali, zagueiro toma, sai o goleiro de qualquer maneira, empurra pra linha de fundo. Que jogada confusa, escanteio pro Santos, é o nono, Serginho.
Se o Neymar não reclamou, segue o jogo, foi lá, correu, pegou a bola, vai cobrar o escanteio, um bate rebate, ele caiu, pediram pelo toque de mão, não ocorreu, pelo menos aparentemente a arbitragem não marcou, ali o Santos pressiona, a torcida levanta. Pressão, pressão total do Peixe.
É hora de virada. É hora de virada. Tô sentindo o Peixe, capricha, Neymar. Escanteio pro Santos, seu nome escanteio. Atenção pela esquerda, Neymar com o pé direito. Vai levantar na grande área, todo mundo na cara do gol. Autorizado, pé direito, levantamento feito. Desviou, a bola foi embora. Desviou a zaga. Vai repetir o escanteio, agora é o 10º.
Pois é, aparentemente parece ser o Bruno que tocou na bola, camisa 33. O Camilo, ele reclama um pouco por ali, fala um pouco o Bruno Leonardo, outro escanteio pro Santos, tá ali o Neymar.
10º escanteio pro Peixe, Neymar capricha, atenção autorizado, levantamento feito, desvio de cabeça, chega a zaga, tira, a bola fica pelo alto, Rony tenta chegar de qualquer maneira, sobe de bola, fica com o Neymar, começa de novo, atenção, rolou, curtiu, mas atrás vem a pancada, em cima da zaga ali, o time do Santos, na batida, chega pra tirar de qualquer maneira, e aí vem falta, opa... Tem falta ali em cima do Rony, hein?
E acertou, porque usou o braço, o jogador da Chape, o Marquinhos, o Marcinho, usou o braço pra proteger e aí não pode, né? Fez a falta, ataque do Santos, é tudo que o Santos queria.
E olha, o árbitro deu mais 7 minutos de acréscimo, já correram 2, temos aí quase 5 minutos ainda pro Santos tentar a vitória.
Dá pra buscar a vitória, só caprichar, Santos, mais 5, como disse o Matheus, vamos até 52, olha o time do Santos com Neymar, Neymar jogou, tocou mais à frente, recebe mais atrás, então ali o Bom Tempo tocou, Rony do meio da rua, tentou, jogou, atenção na grande área pra fazer, Neymar uma finta, outra finta, tentou buscar sozinho, ficou difícil, ele chega a zaga, toma de qualquer maneira, volta o time do Santos, ganha mais uma vez, então com Gabriel Menino lá pela ponta direita, a pancada, o goleiro segura, soltou, segura, firme Matheus Aurélio.
Cruzamento do Gabriel Menino, né? Bateu fora, ele bateu pro gol, cruzou, tentou fazer alguma coisa. Bom goleiro foi lá, fez a defesa, aí vem a Chape.
Futebol na Paiquerê, começou a feira de ferramentas da Obra Matheus. Produtos com os menores preços do mercado. Martelete perfuradora bateria 21 volts com a maleta, apenas só R$ 399,90. Bora para Obra Marques, na Avenida Tiradentes 5175, em frente ao Café Cacique.
Ele deu mais 7, viu, Agostinho? Já te passaram 3.
É verdade. 2, estamos com 48. Jogo até 52. E vem Peixe. E vem Santos. Quer buscar o gol da vitória. 2 para o Santos, 2 para Chapecoense. Jogo complicado na vida do Peixe. Conseguiu buscar o empate. Lançamento feito aqui pela ponta esquerda. Consegue chegar Neymar para a bola. Reclama muito ali o Cuca. Mas Neymar consegue. Vai para cima. Foi pro drible. Ainda Neymar rolou curtinho. Buscando a presença ali pelo meio-campo do Rony. Gira bonito. Então tentou com Bom Tempo. Abertura feita, Neymar mais uma vez tocou para o jogador Tassiano. Vai bater Tassiano? Não, rolou pela direita. Então com Gabriel Menino, vem a pancada, a bola passa, foi embora, teve desvio. Escanteio, 11º.
Chegou forte o Gabriel Menino, recebeu a bola, bateu cruzado. Toque forte, a boa defesa do goleiro, escanteio já cobrado.
Já cobra, olha o Santos, tenta buscar o gol da vitória, dominou, girou com o Gabriel Menino pela ponta direita, vem na grande área, atenção, balançou pra lá, pra cá, buscou o fundo, cruzamento feito, sobe a zaga, faz o corte, tira o perigo, voltou então com o Neymar na grande área, pedalou, girou, vai arrumar, não tocou, curtiu mais atrás, então buscando Cabadeiro, ele tenta fazer a batida, acabou dando errado. Aí, bolaço, fica com ela lá pro setor da esquerda, mas acabou perdendo, fazendo a falta e chutando, ô louco meu, que isso, ele fez a falta e chutou ali o jogador do Santos, o Cabadeiro.
É, o Oliver também chegou por ali, empurrou o jogador da Chapecoense, Santos tem pressa, cobrou a falta.
Porque a Chape até o empate tá de bom tamanho, né? Na Vila Belmiro, vem o Santos, já cobra curtinho então, girando aqui pro setor da esquerda, então capricha, 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 Peixe, lançamento feito lá pro setor da direita, Gabriel Menino, é sempre por lá, cruzamento feito, Rony tocou de cabeça, tentou ajeitar pro Tassiano, tira a zaga de qualquer maneira, outra vez vem a equipe do Santos, 50 está marcando o nosso Thiago Sadal, 2 minutos para terminar o jogo na Vila, atenção de novo, Gabriel Menino tentou o cruzamento, a bola explodiu em cima do Bolacia, a bola saiu para a linha lateral, arremesso para o Gabriel Menino fazer a cobrança para o Santos lá pela direita, que já cobra, que tem pressa, que gira curtinho com Lucas Veríssimo, devolveu lá pro setor da direita, então o time do Santos vem cruzamento, agora é bom momento, não, subiu, toca de cabeça, Rony, a bola foi embora para a linha de fundo. É só tiro de meta, hein, Serginho?
E agora a torcida fica perguntando, por que que não teve essa pressão toda, né? No início ou no meio do primeiro tempo, Santos pressiona, jogador, o Doma cai, tá ali levando a mão no tornozelo, recuperando um pouquinho de fôlego e ganhando mais tempo, vou ver que a arbitragem se vai dar mais ou não algum minuto.
E olha, o Santos corre o risco de voltar à zona de rebaixamento se Vasco da Gama e Grêmio vencerem seus jogos nesta rodada.
Tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Daqui a pouquinho tem Paiquerê Rádio Opinião, reprise pra você. O tema segurança pública em Londrina, com JB Faria, com Bruno Cardial. Já, depois da nossa jornada de Santos 2, Chapecoense também 2. E amanhã, 18h30, Londrina e Novo Horizontino. Alô, galera, Alves Celeste. Hora de ir pro VGD, apoiar o Londrina, que mais do que nunca precisa buscar também uma vitória pra subir da classificação da Série B. Tem informação, Jorge Júnior.
Com gol de Viveiros e Leozinho, encerrada a partida na Arena da Baixada, Atlético Paranaense vence o Internacional por 2-0, fim de jogo.
Olha só, o time do Santos vai ganhar no lateral lá pro setor da direita, então, com ele, Gabriel Menino, 51 para 52, vai terminar o jogo na Vila, restando 15 segundos, domina a bola, trabalha, pode ser o último ataque do Santos aqui pela esquerda com Escobar, domina Escobar, o Santos trabalha, busca com Neymar, pode fazer o cruzamento, porque está terminando o jogo, tentou rolar com Escobar, acabou perdendo, chega a zaga, faz o corte, fica com ela, o time da Chapecoense no campo de defesa, ele toca, ganha o tiro de meta, o time da Chapecoense. Será que ele vai dar mais um minutinho?
Já, vamos aguardar para ver.
Sim, né? Porque 52 e 11. Vamos, ele tá. Manda seguir. Quer jogo da partida, o senhor Fernando Antônio Mendes Filho. Quer jogo, então vamos nessa. 52 para 53. Ele pode terminar o jogo na cobrança do tiro de meta do Matheus Aurélio. Um resultado ótimo para a equipe. Um resultado ótimo para a equipe da Chapecoense. Ruim para o Santos. Vem lançamento cumprido lá pela ponta esquerda. Tentou chegar, não deu. Bola acabou saindo. É só lateral para o time do Santos. Vem ele, Gabriel Menino. Agora sim o Santos tenta buscar esse ataque. Não vai dar tempo. Aponta para o meio, Fernando Antônio Mendes filho do Pará. Ele aponta para o meio. Termina o jogo na Vila Belmiro. Santos 2, Chapecoense 2. Um resultado bom para a Chape, que conquista o empate neste campeonato dificílimo. E para o Santos, um péssimo resultado, 2-2 na Vila, Sérgio Ribeiro.
Eu não sei se para a Chape foi tão bom, só porque no finalzinho ela estava ganhando, tá fazendo 3 pontos, né? E acaba levando um, mas tá bom, né? Para quem estava perdendo todas, faz 4 pontos contra o Santos. Afinal de contas, no primeiro turno venceu a equipe santista. E no segundo turno, aliás, acabou empatando na Vila Belmiro. Os jogadores do Santos saem reclamando bastante. O Neymar sai ali conversando, tirou a camisa, deu pra alguém ali, né? Naquela questão da gentileza, mas não sai com caras boas, não.
Ele pode dar uma pescadinha, tá de folga, né?
É, com certeza. O Rony agora dá a camisa pro Jovino Augusto ali. Vaias, viu? Muitas vaias da Vila Belmiro para os jogadores do Santos em relação a esse empate. O Santos que vencia, Chape, tomou a virada. E agora fica naquela expectativa em relação ao que vai ser feito desse Santos para o jogo contra a equipe do Atlético Paranaense. Se o Neymar vai jogar ou não contra a equipe da Universidade Central da Venezuela pela Sul-Americana, é uma outra situação, jogo durante a semana. E é claro, vamos ver se de repente se algum jogador do Santos vai falar com a reportagem por aqui, Agostinho. Por enquanto, ninguém.
Elite com um nome forte para empresas fortes. Enfrente os desafios com determinação, conte com a nossa ajuda. Amanhã tem Londrina em campo, tem Paiquerê no seu rádio. Londrina e Novo Horizontino para você. Informe publicitário KTO. O app KTO é rápido e fácil de usar e você joga onde e quando quiser. Baixe o app KTO ou acesse kto.bet.br. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF2093/2024. O Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade.
Marcinho falando aqui no microfone, o atacante da Chapecoense. Vamos ouvi-lo.
Difícil para nós, mas a gente tem lutado. Acho que não fez um bom primeiro tempo, mas voltamos pro segundo tempo ali buscando e a gente conseguiu fazer os gols. Infelizmente teve o lance do pênalti ali, na hora deu a impressão que não foi, que não teve muito contato para derrubar o... Eu não lembro quem era o atleta ali deles, mas é um gostinho de que dava para sair daqui com os 3 pontos diante de um time gigante que é o Santos e com o Neymar ainda em campo, que dificulta mais ainda, então é levantar a cabeça agora nesse momento, continuar honrando a camisa, que é o que a gente pode fazer pra gente terminar o campeonato com dignidade, com caráter e lutando até o final.
Aí o Marcinho, camisa 7, falando conosco. Jogadores do Santos, ninguém quis falar. Afinal de contas, empatou em casa, reclamações, muitas reclamações da arbitragem. Augustinho Pereira.
Trabalho do repórter Sérgio Ribeiro do Sérgio Ribeiro do microfone da Paiquerê. Ao final do jogo, na Vila Mais Famosa, 2 para o Santos, 2 para a Chapecoense. Começou a feira de ferramentas da Obra Max, produtos com os menores preços do mercado. Furadeira e parafusadeira, a bateria com acessórios, só R$ 79,90. Tá esperando o quê? Bora pra Obra Max, na Avenida Tiradentes, 5.175, no Silo 2. Vamos girar as informações do nosso Jorge Júnior ao final desta jornada esportiva da Paiqueira, ao final do jogo na Vila. Santos 2, Chapecoense 2. Pode falar, Jorginho.
Abertura da 20ª rodada, Agostinho. O Atlético Paranaense jogou na Arena da Baixada às 18h30, mesmo horário do jogo do Santos. O Atlético fez 2-0 do Internacional e assumiu mantém-se, né, na terceira colocação com 36 pontos, venceu o Inter por 2-0. Na Vila Belmiro, Santos 2, Chapecoense 2. O Santos, que estava na 15ª, jogou o Internacional para a 15ª e subiu para a 14ª colocação. O Grêmio agora é o 16º colocado. Se, é, o próximo jogo que vai ter daqui a pouquinho, 8:30 da noite, falta, ó, começou agora, está com um minuto de bola rolando, o Vasco e São Januário jogando com o Mirassol. O Vasco vencendo ou o Mirassol vencendo, joga o Santos para a zona do rebaixamento. O empate deixa o Santos fora. Então, jogo para a gente ficar atento, para o torcedor do Santos torcer aí para o empate entre Vasco e Mirassol. Da amanhã, 16 horas, o Cruzeiro pega o Botafogo. O jogo será no Mineirão. Na Arena Fonte Nova, amanhã, 16 horas, o Bahia recebe o Corinthians. No Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, amanhã, 18:30, o Bragantino recebe o Coritiba. Na Arena do Grêmio, teremos 18:30, Grêmio enfrentando o Fluminense. No Maracanã, 18:30, amanhã, domingo, o Flamengo recebe o São Paulo Futebol Clube. Amanhã, também, 19:30, 7:30 da noite, em Belém do Pará, no Mangueirão, o Remo recebe o Vitória. E no Nubeck Park, o Palmeiras enfrenta, fechando essa 20ª rodada, o Atlético Mineiro. A classificação até aqui da Série A está assim: Palmeiras 44 pontos é o líder, seguido pelo Flamengo com 37 em segundo, e terceiro o Atlético Paranaense com 36 pontos, o quarto o Fluminense com 32, em quinto o Bragantino com 30, em sexto o Bahia com 30, em sétimo o Corinthians com 27, em oitavo o Cruzeiro também 27. Em nono, Botafogo, 26. Em décimo, Coritiba, também 26. E o Vitória, também 26, no 11º lugar. O São Paulo é o 12º colocado, com 25. Seguido pelo Atlético Mineiro, o 13º, também 25. Vem o Santos, em 14º, com 22. O Internacional tem 21, em 15º. O Grêmio de Porto Alegre, 16º, também tem 21. Agora, a zona do rebaixamento, em 17º, Vasco, que está jogando neste momento contra o Mirassol, e com 20 pontos. O Mirassol em 18º, jogando com o Vasco, com 19. O Remo com 18 em 19º. E o último colocado continua sendo a Chapecoense, com 10 pontos, ganhos, um ponto somado nesse empate contra o Santos Futebol Clube, narrado por você, Augustinho Pereira.
Falado, grande Jorge Júnior. Jorginho, um abraço pra você, bom jantar, bom descanso, Jorginho. Amanhã você tem mais, amanhã tem Jornada do Tubarão, um abraço.
Amanhã tem Tubarão, 18:30 no VGD, a partir das 17 estaremos comandando o plantão Paiquerê aqui na Higienópolis 2100, isso mesmo. E o Tubarão enfrenta o Novo Horizontino no VGD. Esperamos a presença de um grande público, Agostinho.
Tá certo, bom descanso. Valeu, Jorge Júnior, na Jornada do Futebol Total da Paiquerê. De segunda a sábado, às 7 da manhã, aqui na Paiquerê 91,7, o Jornal da Manhã. O amigo da cidade, a maior tradição e a maior audiência do jornalismo ao vivo. É Londrina em primeiro lugar. Melhores e piores a partida na Vila Belmiro, 2 para o Santos, 2 para Chapecoense. Melhor do Santos, J. Matheus.
Apesar de todas as reclamações, não dá como não votar no Neymar. Fez um gol do Santos, marcou um pênalti da melhor maneira possível. É o grande jogador do Santos. Se levasse mais a sério, o Santos poderia até ter vencido o jogo. Mas se preocupou mais em reclamar, mesmo assim foi o melhor do Santos.
Sérgio Ribeiro.
Ah, vou ficar com o Neymar. Jogou, fez os dois gols, autor dos dois gols, não tenho nem que discutir, Neymar.
Voto também no Neymar. E o mais fraco do Santos, J. Matheus?
Mas o Gabigol, né? O Neymar fez os dois gols, o Gabigol não fez nada.
Pra você, Serginho.
Ah, Gabigol, não jogou nada.
Voto também no Gabigol. Mais forte, o melhor da Chapecoense nesse empate em 2-2.
Vou votar no Giovanni Augusto, que funcionou pela equipe do jogo, mesmo jogando só o segundo tempo, ele foi participação direta nos dois gols, ele levou o time da Chapecoense ao ataque depois de um primeiro tempo muito ruim.
Sérgio Ribeiro.
A equipe tá alinhada, porque eu falava com o Augustinho, Matheus, justamente isso, ó. O Giovanni Augusto chegou, participou dos dois gols, ele é o melhor da Chapecoense. A equipe tá alinhada, Giovanni Augusto.
É, o J. Matheus, ele sabe olhar o jogo, garotinho. Eu voto também no Giovanni Augusto, e o mais fraco da Chape. Fala, J. Matheus.
O mesmo do primeiro tempo, Kevin Ramírez.
Pra você, Serginho.
Ah, o Ramírez, jogou nada.
3-0, 2 para o Santos, 2 para Chapecoense na Vila. Fernando Antônio Mendes, filho, o árbitro da partida, Matheus.
Apesar do Neymar encher o saco dele o jogo todo, ele fez um bom trabalho.
Verdade. É. Sérgio Ribeiro.
Fiquei na dúvida em relação ao pênalti, pra mim não teria sido pênalti, eu acho que o braço não tem teve tanta força para derrubar o Cabadieiro, mas enfim, ele marcou, talvez aí, vamos ver depois nas redes sociais, ver também no lance, na TV, para ver o que falam, mas a princípio ele apitou até bem, viu, Agostinho?
Para mim também, no geral, boa arbitragem, 2 para o Santos, 2 para a Chape. Quanto vale o jogo na Vila, Matheus?
Nota 6.
Pra você, Serginho.
Ah, pelos gols, nota 6.
Também deu 6, a nota da equipe total para o Santos 2, Chapecoense 2 na Vila Belmiro. Sérgio Ribeiro, repórter Paiquerê no seu toque final.
A do Santos, a próxima partida é pela Sul-Americana. Vai enfrentar a Universidade Central da Venezuela. O time, primeiro jogo, venceu na Venezuela por 4-1 e pensa agora na Sul-Americana durante a semana. Pelo Campeonato Brasileiro, já no outro final de semana, tem o Atlético Paranaense. Já a equipe da Chapecoense tem o Cruzeiro pela Copa do Brasil. É pensar na Copa do Brasil, depois é obviamente o Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro. São jogos da Chape os próximos para essa rodada da Copa do Brasil e também para o Brasileirão.
Maravilha, bom descanso, um abraço, Serginho.
Um abraço, até segunda, Agostinho.
Sérgio Ribeiro, repórter Paiquerê nessa jornada de Santos 2, Chapecoense também 2. Tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. J. Matheus, é a opinião, é o comentarista, Matheus.
Foi o tropeço do Santos. Santos era o favorito, não podia ter deixado de ganhar os 3 pontos contra a lanterna Chapecoense, mas não fez por merecer um resultado melhor. Santos jogou muito mal o primeiro tempo, seguiu jogando mal no segundo tempo, venceu por 1-0 no primeiro, a Chapecoense reagiu no segundo, passou à frente, e o Santos depois, na pressão, no desespero, chegou ao empate. No final das contas, o placar foi justo, mas pior para o Santos, que dependendo dos resultados pode voltar à zona de rebaixamento. Para o time da Chapecoense não deu grande lucro, apenas 1 pontinho de 9-10, mas pelo menos não perdeu como tem acontecido com frequência no campeonato. Não há que o Santos reclamar. Jogou mal, não mereceu ganhar. Agostinho Pereira.
Bom descanso para você, J. Matheus. Um abraço.
Obrigado a todos. Uma boa noite, um bom final de semana.
J. Matheus, comentarista Paiquerê na jornada da Vila Belmiro. Santos 2, Chapecoense também 2. Eliticom, amamos atender sua empresa da melhor forma e buscar os melhores resultados. Conte sempre com a Eliticom. Fechando a nossa jornada na Vila, trabalhamos com a equipe total e os gols. Ou melhor, trabalhamos com a equipe total com o repórter Sérgio Ribeiro, J. Matheus nos comentários, o plantão do Jorge Júnior, a mesa de som é central do nosso Thiago Sadal, o comando da equipe total sempre dele, do JB Faria. Na Vila, Santos 2, Chapecoense 2, Neymar marcou os 2 gols para a equipe do Santos e na Chapecoense o Marcinho fez um dos gols da equipe do Santos e contra o João Ananias, marcou para a equipe da Chapecoense contra. Final, 2 para o Santos, 2 para a Chapecoense, arbitragem do senhor Fernando Antônio Mendes Filho. Estamos fechando a nossa jornada com toda a equipe total e anunciando. Continue com a Paiquerê, a Rádio do Paraná, que o Brasil inteiro conhece, está chegando reprise do Paiquerê Rádio Opinião. O tema segurança pública em Londrina, no comando do JB Faria com Bruno Cardial. Alô, galera brasileira. Um grande abraço de todo o Timaço Paiquerê. Até mais.
Termina aqui mais uma grande jornada esportiva Paiquerê. Sai de campo a equipe total, liderança absoluta no esporte.
De segunda a sexta aqui na Paiquerê 91,7, 9:30 da manhã, Conexão Paiquerê, com Fiore Luiz e Rodrigo Linhares, conectando você com toda Londrina.
O Londrina Shop está de volta, agora com qualidade Amadeus. Chama no delivery 4398-445-2675.
Deu vontade de uma cervejinha gelada, né? No Oliveiras Bar e Restaurante, toda noite uma promoção imperdível. Amistel só R$ 9,90. E pra acompanhar, frango a passarinho ao alho e óleo, rabada, dobradinha, caldo de mocotó, além das especialidades da casa, bife de chouriço e tibone, prato feito e marmitex no almoço e no jantar. Oliveiras Bar e Restaurante, na Quintino Bocaiúva 846, ao lado do Shopping Quintino, o último a fechar em Londrina. Entregas pelo iFood.
Em alguns lugares, como em um hospital, tudo precisa andar no compasso certo. Com o programa Eficiência Energética em Hospitais, é assim. A Copel instalou placas solares, iluminação de LED e equipamentos mais modernos em 37 hospitais públicos e filantrópicos do Paraná. Isso gera economia para os hospitais e mais conforto e cuidado com os pacientes. Copel Cidadã, iluminando vidas. Copel, pura energia.
Acompanhe aqui na Paiquerê 91,7 a cobertura das eleições gerais 2026. Boletins diários no Jornal da Manhã, no Paiquerê Rádio Opinião e às 17 horas antes do Paiquerê Urgente segunda edição. Oferecimento Uniodonto Londrina. O nosso sorriso é único. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial. Um nome forte para empresas fortes. Casa de Carnes Prosperidade, mais de 35 anos oferecendo o melhor em carnes nobres em Londrina. Royal Plaza Shopping, tá no centro, tá no Royal. E Pado, 90 anos fechados com você.
Vai querer. No ar. Vai querer Rádio Opinião. Rádio Opinião. Mais uma realização do jornalismo Vai Querer.
Você ouve agora a reapresentação da edição especial de hoje do sábado no nosso Paiquerê Rádio Opinião. Hoje, como tema principal, segurança pública. As investigações em andamento, o atendimento ao cidadão e a atuação de cada delegacia e divisão de atuação da Polícia Civil em Londrina. Presenças do delegado-chefe da Polícia Civil, Paulo Henrique Costa, do delegado Jaime José de Souza Filho, da Delegacia de Estelionatos, e da recém-criada Delegacia de Antitóxicos, o delegado da Polícia Civil, Paulo Emílio Terra. JB Faria.
Estamos aqui sábado, começando então o nosso Paiquerê Rádio Opinião Especial de hoje. E mais uma vez ao meu lado, Bruno Cardial. Tudo bem, Bruno?
Bom dia, JB. Bom dia aos ouvintes. Mais uma vez estamos de volta. Bom dia também aos nossos convidados.
Pois é, convidados jovens, né? É incrível, né? Rapaz, como. Bom, se bem que perto de você não, mas perto de mim ainda. Evidente. Mas olha, a gente recebe com alegria o Dr. Paulo Henrique Costa, delegado-chefe da 10ª Subdivisão Policial de Londrina. Muito obrigado pela presença aqui, Dr. Paulo. Muito bom tê-lo aqui.
Eu que agradeço. É importante essa entrevista para que a gente possa fazer a divulgação da Polícia Civil, bater um papo aqui a respeito do nosso trabalho, da nossa carreira, do tempo em que a gente já está trabalhando aqui em Londrina. Nós temos aqui os nossos delegados companheiros hoje, né? Doutor Jaime, há mais de 20 anos delegado de polícia, também há mais de 20 anos trabalhando aqui na região. Nossos colegas também, doutor Magno, responsável pelo setor operacional, doutor Paulo Emílio, responsável pelo setor operacional de repressão entorpecente no 4º Distrito, delegado recentemente vindo aqui a Londrina, mas já fazendo um brilhante trabalho. E a Polícia Civil está aí à disposição do senhor, da equipe, para que nós possamos bater um papo, tirar dúvidas, né? E esclarecer aí a população qual que é a função do nosso trabalho, o que que nós estamos desempenhando no momento, enfim, estamos à disposição.
E é muito importante isso, sem dúvida. Eu acho até que também para conhecimento melhor dos nossos ouvintes, daqui a pouco a gente falar um pouquinho de cada um, porque é doutor Paulo Henrique, a gente fala, não é o delegado, mas é aqui de Rolândia, teve também, né, em Ibiporã, mas nós, em Cambé, não é? Cambé. Nós vamos falar sobre isso. Sim. O delegado Paulo Emílio Terra, Paulo Emílio.
Meu.
Paulo Emílio aqui, exato, é da Antitóxico. Tudo bem? Muito obrigado pela presença.
Bom dia a todos. Isso, nós estamos nesse setor operacional, né, de repressão a entorpecentes aí, combatendo o tráfico de drogas aqui na cidade.
Perfeito. E é nova essa delegacia?
Sim, ela é um setor no 4º Distrito Policial de Londrina. Ele foi um setor que foi criado, ele é um projeto do departamento e aqui da subdivisão, que nós temos o DENARC, né, que é o departamento aí que combate o tráfico de drogas, já estabelecido, e nós percebemos a necessidade de se criar um setor específico, local, aqui em Londrina. Esse setor já foi criado em outras subdivisões do Paraná, e aqui em Londrina ele é um setor que foi implantado esse ano e que já vem rendendo bastante frutos. Ele combate o microtráfico para informações, para que posteriormente nós consigamos também chegar a um tráfico mais macro, né? E fazer esse combate também de uma maneira mais caseira, local, específica, e repassando também as informações aos outros setores, porque a criminalidade ela está interligada.
Barbaridade, né? Não é esse campo é terrível, né? O delegado Jaime José de Souza Filho, de estelionato, tudo bem? Bom, já é antigo, né? Já teve, ele lembrava, eu tive aí, ele teve aqui, eu não me lembrava, deu o quê? Uns 10 anos atrás.
Ah, algum tempo, já algum tempo.
Já é veterano aqui, prazer em tê-lo aqui de novo.
Ah, bom dia, JB, bom dia, Bruno, nossos colegas aqui de trabalho também, a todos os ouvintes da Rádio Paiquerê. É uma grande satisfação aqui para nós retornarmos, né? A essa casa aqui, a fim de que possamos, né? Conversar, ter um bate-papo a respeito das nossas atividades. Atualmente nós estamos trabalhando junto com o Dr. Edgar Soriani, ali no primeiro distrito policial, que é a delegacia de estelionatos, aqui de Londrina. Então, nós temos como finalidade apurar todos esses crimes que envolvam fraudes, né? Onde as vítimas, assim, costumeiramente, atualmente, elas têm sido contatadas muito de forma, como é que fala? Remota, ou seja, de forma utilizando os meios das redes sociais, a rede mundial de computadores, que seria internet. Então, houve, assim, uma migração dos crimes que aqueles eles estão deixando de ser presenciais para ser o cometimento do crime. Ainda existe, mas de forma remota, utilizando essa evolução tecnológica que é disponibilizada a toda a sociedade, mas também os criminosos a utilizam para o cometimento de crimes. Então, temos essa função, o combate para impedir essa prática delituosa.
É, né? Verdade. Bom, antigamente, lá atrás, era das bolinhas, era o bilhete premiado.
Três cantos.
Não, eu sei que existe ainda. Só que hoje. Exato, eu sei que ainda tem gente que cai, não é, no bilhete premiado, mas hoje o que mudou, mas nós vamos conversar sobre isso. O doutor Magno Miranda, que é operacional. É isso.
Perfeito. Bom dia, JB. Bom dia, Bruno. Os outros demais colegas delegados. Ingressei esse ano no setor operacional de Londrina. É importante esclarecer que o setor operacional hoje ele atua no combate aos crimes patrimoniais, furtos, roubos, extorsões, latrocínios, também desaparecimento de pessoas. E estamos firmes aí. À disposição para responder os questionamentos aí da população.
Você é daqui, não?
Eu sou do Mato Grosso.
Ah, você é do Mato Grosso. Mato Grosso. Veio para cá quando?
Eu vim para cá em 2024.
Agora? 2024. Recente.
Tava no plantão, daí fiquei mais 6 meses no quinto distrito e agora setor operacional.
Mas veio do Mato Grosso para cá em 24? Você
trabalhei em Guaíra um ano. Em 2023 trabalhei em Guaíra, em 2024 vim para Londrina. Tenho experiência aí de 6, 7 anos como investigador lá no Mato Grosso e agora como delegado aqui compondo a subdivisão.
O Paulo Emílio também veio recente.
Eu passei um período, né, em Pitanga, no interior, passei uns meses lá e agora em Londrina tô aqui desde fevereiro, né? Também tô pouco tempo na Polícia Civil do Paraná, né? Eu trabalhava na Polícia Civil de Minas, onde fiquei 13 anos lá.
Da onde?
De Minas Gerais.
Da onde? Que cidade?
De Poços de Caldas, que é onde eu morava, né? Certo. Então eu trabalhava lá, consegui ir pra casa.
Certo.
Passei lá em Minas e agora tô aqui no Paraná, em Londrina, recentemente, este ano. E aí vim pra cá pra assumir esse setor aí, recebi essa missão e combater o tráfico de drogas nesse novo setor e estamos aí.
Perfeito. Doutor Paulo Henrique, falar um pouquinho da sua presença. Rolândia, é de Rolândia, natural de Rolândia.
Sou natural de Rolândia, nascido em Rolândia, fiz faculdade aqui em Londrina, sou formado em Direito pela Universidade Estadual de Londrina, sou do concurso de 2007 da Polícia Civil, né? E comecei a trabalhar na Polícia Civil no ano de 2008, em Londrina, posteriormente fiz Escola Superior da Polícia Civil, ainda no ano de 2008, retornei a Londrina, trabalhei um período curto no plantão e logo na época eu assumi o setor de homicídios, que funcionava na 10ª subdivisão, né? O setor de homicídios ele era um setor junto com o setor operacional lá na época, e esse setor posteriormente ele foi alçado à delegacia de homicídios quando houve a criação, né, do departamento de homicídios na Polícia Civil. E a Delegacia de Homicídios, ela foi criada então no ano de 2012 aqui em Londrina. Eu fui o primeiro delegado titular da Delegacia de Homicídios, onde permaneci também até o ano de 2016. Posteriormente, fui trabalhar no 5º Distrito Policial. Nesse período em que eu fiquei na Homicídios, eu também trabalhei na Delegacia de Trânsito, de Acidente de Trânsito, aliás. Depois eu fui para o 5º Distrito Policial, sempre compondo também o plantão policial, então isso nos dava também a noção de tudo que acontecia na cidade, né? E no ano de 2020 eu assumi a titularidade da Delegacia de Polícia Civil de Cambé. Fiquei de 2020 até 2026. E posteriormente agora retornei como delegado-chefe da 10ª Subdivisão Policial, né? A 10ª Subdivisão Policial, ela abarca as cidades, as comarcas, né? De Londrina, Cambé e Biporã, incluindo as cidades de Jataizinho, de Itamarana. Sob a 10ª Subdivisão estão 13 delegacias de polícia, né? Que são os distritos, são as delegacias especializadas. E ainda na comarca de Londrina nós temos as outras delegacias de outros departamentos, né? Que são as delegacias da mulher, são o Nucria, temos o DECOR, temos a DENARC. Então são várias delegacias, uma estrutura bem grande da Polícia Civil, né?
Acho que depois de Curitiba
é a maior, né? Maior subdivisão, né? Com várias delegacias, e dentro da própria sede da subdivisão, com certeza que possui mais unidades.
E mudou bastante, né, delegado? Quando passa aqui de 2012 para cá, a própria sede da delegacia, né, mudou. Uhum. Como é que tá a estrutura hoje? O que o delegado encontra ali no trabalho?
A Polícia Civil, de fato, ela se encontra numa evolução gigantesca, né, dos últimos anos. Isso tanto em recurso humano quanto em recurso material. Hoje nós trabalhamos com 23 delegados, né, na subdivisão de Londrina. Nós chegamos a trabalhar, né, Jaime? Acredito que com 8, 9 delegados, 7, 8 delegados, né? Já. Todo delegado tinha delegacia, geralmente acumulava uma outra delegacia. Nós fazíamos 7, 8 plantões por mês, além das delegacias, né, onde nós trabalhávamos. E hoje nós temos unidades, quase todas as unidades, inclusive com 2 delegados de polícia trabalhando. Temos uma central regional de flagrantes, que além de atender Londrina, atende Maringá, atende Biporã. E qual que é a vantagem disso? Que as delegacias que funcionavam no esquema que a gente falava, que era o 24/7, né, que são 24 horas, 7 dias por semana, esses policiais ficavam empenhados nessas delegacias e muitas vezes eles não conseguiam fazer o trabalho investigativo porque tinham que ficar com a delegacia aberta recebendo as demandas. Então essa central regional de flagrantes hoje colaborou para que essas outras delegacias, esses outros policiais fiquem liberados durante os seus expedientes para fazer o trabalho de polícia judiciária investigativa, né? Então essa também é outra estrutura. Nós vemos na nossa subdivisão, vamos falar pela Delegacia de Polícia de Cambé. Cambé, historicamente, sempre teve um delegado só. Hoje nós temos 3 delegados lotados lá na cidade de Cambé. Hoje nós temos um setor operacional que ele é composto por 3 delegados, né? Antigamente era 1 delegado, 3 delegados. Na Delegacia de Homicídios nós temos 2 delegados. Nós temos no primeiro distrito 2 delegados para combater o estelionato. Então a estrutura de recurso humano mudou demais. Outra situação que hoje nós encontramos, né? Nós nos livramos da custódia dos presos, né? Polícia Civil historicamente fazia custódia de presos em delegacia.
Exato, eu lembro disso, era um problema sério, né?
É um problema muito sério, porque no mínimo nós tínhamos 4 investigadores de polícia, hoje são agentes de polícia judiciária, né? Com a mudança da lei orgânica, mas no mínimo nós tínhamos 4 investigadores de polícia que ficavam empenhados 24 horas por dia fazendo a custódia dos presos. Nós chegamos a ter 3 distritos com presos. Nós tínhamos no 5º, nós tínhamos no 2º e nós tínhamos no 3º.
Hoje não tem mais?
Não. Hoje todos os presos do Paraná foram repassados à Polícia Penal, que é a polícia que tem atribuição para fazer essa custódia.
Dele.
Exatamente. E o que acontece? Se nós formos fazer essa análise, não só em Londrina, mas no Paraná todo, imagina quantos agentes foram liberados para poder trabalhar na atividade fim, que é a atribuição investigativa.
No final, fortaleceu a polícia sem a contratação de novos, né?
Exatamente. Nós tivemos, obviamente, as contratações, né? Mas assim, esse fortalecimento, isso foi uma estratégia que demonstrou como a Polícia Civil, tendo a sua atividade fim, a Polícia Civil apareceu no estado todo, né? Nós nunca tivemos tantas operações policiais da Polícia Civil quanto nós temos nesses últimos anos, e muito se deveu também a essa prática que tem que ser feita pela Polícia Penal, né? Constitucionalmente, legalmente, a Polícia Penal que tem que fazer essa custódia.
Esse crescimento, esse apoio e principalmente, não é, essa melhoria dada pelo governo do estado, foram nestas duas administrações? ou já antes já vinha?
Na verdade, nós temos a administração da própria Polícia Civil, né? Hoje nós temos o nosso delegado geral, que é o Dr. Silvio Rockenbach, ele veio com uma estratégia da Polícia Civil pré-definida e ele montou um planejamento estratégico da Polícia Civil, e nesse planejamento estratégico, né, um dos focos seria a retirada dos presos e a passagem dos presos para a Polícia Penal. Então nós tivemos essa passagem, assim como nós tivemos o outro projeto também de padronização das viaturas, dos uniformes, padronização das operações. Então tudo se deveu a esse projeto, né, vindo de cima para baixo. A polícia, ela é feita de padrão, né? Antigamente nós percebíamos uma polícia muito em ilhas, enfim, cada um no seu setor. Hoje a marca Polícia Civil, o nome Polícia Civil é o que está mais em voga e todo mundo padronizado trabalhando junto.
Eu acho que talvez seja mais na delegacia operacional, delegado Magno, do Paulo Emílio, sobre a integração das forças de segurança. A gente vai falar bastante disso recentemente, né? Até nós tivemos aqui com outros delegados, agora com o chefe da Guarda Municipal, falando como é que é para a Polícia Civil. Isso auxilia nas atividades, por exemplo, do antitóxico ou do operacional? É bom para a Polícia Civil essa integração?
Sim, para nós é fundamental, né? Então eu tenho até feito muitas operações com a Polícia Militar, com a Guarda Municipal, em razão da troca de informações, né? Quando você troca informações, que vários órgãos possuem informações, a Guarda Municipal é muito bem estruturada, né? A Polícia Militar também tem muita informação que está na rua. Então quando você faz essa troca de informação, isso facilita o trabalho, né? E quando você atua em conjunto, melhora ainda mais os resultados. Então para nós é fundamental trabalhar em conjunto, é uma visão que eu tenho, eu acredito que tem gerado bons resultados em razão dessa troca de informações. Se você guardar a informação, só favorece o bandido, né? Então, quando você compartilha, é possível que você dilui esse conhecimento, você consegue atuar em várias outras áreas. Às vezes a guarda tem uma informação ali de um ponto de tráfico que eu não tinha ainda. Então, eles me comunicam, a gente faz uma operação conjunta. Às vezes eu preciso de um apoio, né? Do canil da guarda também. Nós temos o nosso também, mas às vezes está viajando, não está aqui. A gente pede o apoio do canil da guarda, eles vão conosco, a gente realiza essas operações, então só leva assim resultados positivos para a sociedade, né?
É muito bom. Ao invés de trombar, se une para, não é? Exatamente, que é o fundamental, né?
O nosso inimigo é o crime, né? Então, nós trabalhamos todos voltados a diminuir as estatísticas criminais, a realizar prisões. Então, se trabalharmos em conjunto, só vai obter isso e melhorar isso aí, né?
Exatamente, em Londrina a gente fica muito evidente essa integração entre as forças. Nós mesmo aqui do setor operacional, estamos com algumas investigações em andamento, fruto desse trabalho integrado, né? Então, esse contato ele começou a funilar mais com a própria guarda ali, a Polícia Militar, no sentido de que hoje a investigação ela precisa que nós não só encontramos o criminoso e responsabilizamos ele, mas também a gente tem que preservar toda a prova, né? Então, isso esse contato com a guarda e com a Polícia Militar ajuda, porque, por exemplo, antigamente a Polícia Militar fazia um serviço ali e acabava esquecendo de preservar uma imagem de câmera, por exemplo. Quando a Polícia Civil entrava em ação para atuar, de repente a gente ia lá oficiar para ver essa imagem, ela já não existia mais ou foi gravada de forma incorreta. Então hoje o nosso trabalho integrado já ajuda até nisso, para eventual condenação lá na frente, essa ação integrada responder bem ao nosso objetivo, que é no final a condenação do criminoso.
É verdade. É interessante isso, porque há muito tempo atrás, de repente, você via: oh, aí um problema. Não, esse não é o problema nosso, foi a Exatamente. Polícia Militar. Ou esse não é o problema da Polícia Militar, é da Polícia Civil. Quer dizer, acabou isso, não é?
Exatamente. O que a gente tem que ter na cabeça sempre é o quem é o nosso cliente? É o povo. Não importa. Eu costumo dizer que o trabalho policial ele se assemelha a um pronto-socorro médico. Você vai no pronto-socorro, você não quer saber a especialidade do médico que vai te atender. Você quer tirar sua dor, tirar a dor do seu filho, ficar bem, né? Se for enfermeiro, se for o médico, quem que for. Então, no fim das contas, o que a população quer? Ela quer evitar o crime, se tem o crime, que ele seja solucionado. Então, quanto mais gente estiver trabalhando com o mesmo foco, é melhor. Obviamente que nós temos as nossas atribuições constitucionais, a Polícia Militar tem a dela, a Polícia Civil tem a sua, a Guarda Municipal tem a sua lei orgânica, enfim. O fato é o mesmo, as informações elas precisam ser trocadas e eu acho que nunca se viu tamanha integração como nós vemos agora.
Que bom, né?
E no estado do Paraná, entre as polícias, né? Em nível municipal, local, a Guarda Municipal de Londrina, ela é extremamente valorosa, uma guarda muito atuante, é uma guarda extremamente presente, em tudo que a gente precisa, a guarda tá junto com a gente, sabe? Então, o trabalho da Polícia Militar, o trabalho da Polícia Civil, o trabalho da Guarda Municipal, tudo isso integrado, a Polícia Civil fazendo seu trabalho de Polícia Judiciária, mas contando com a informação da Polícia Militar, da Guarda Municipal, com o apoio operacional, fortalece, né? As forças de segurança saindo juntas e fazendo os patrulhamentos. Nós temos o nosso trabalho investigativo, o nosso trabalho velado, mas nós percebemos também que a gente, para fazer a prevenção e não só atingir ali na investigação, em reprimir, em prender, a gente também tem que prevenir. Então, hoje nós fazemos as nossas operações noturnas em extra jornada de saturação de bairros, né? Nós verificamos, inclusive, que esse nosso trabalho, fazendo esse trabalho ostensivo também e muitas vezes integrado com as outras forças de segurança, foi um dos fatores que fez o crime de homicídio, por exemplo, cair vertiginosamente aqui no município de Londrina, né? Eu posso falar porque quando eu fui delegado da Delegacia de Homicídios, eu chegava a ter 110, 120 eventos por ano. Ano passado, Londrina teve 28 homicídios. Então, nós percebemos essa diminuição ao longo dos anos, isso já vinha caindo, né? Em razão também da Delegacia de Homicídios, da criação, mas hoje nós vemos que esse trabalho integrado de informação, de um passando informação para o outro, o número de delitos vem caindo. Isso não só nos crimes contra a vida, mas também nos crimes patrimoniais, né? O Dr. Magno pode falar melhor. A questão também do levantamento dos pontos de tráfico de droga, tudo isso tem o trabalho da Polícia Civil, mas se não fosse a integração e também as informações advindas das outras forças de segurança, com certeza o sucesso não seria tamanho.
Perfeito. Agora, você falou no estado do Paraná. E outras cidades, por exemplo, não é tão importantes como Londrina, também se vê isso ou Londrina saiu na frente?
No Paraná como um todo, hoje a integração ela acontece. A Secretaria de Segurança Pública, que onde os departamentos estão vinculados, né? Tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil, existe esse projeto da integração das forças de segurança. Então, inclusive, praticamente mensalmente, nós temos as operações de saturação, onde as forças de segurança saem juntas, em conjunto, para fazer essa saturação nos bairros e nas cidades e nos bairros principalmente, que são os bairros mais sensíveis com relação à criminalidade. Então, isso vem sendo a tendência e essa tendência se tornou prática e está sendo executada dioturnamente.
Perfeito. O delegado fala sobre a questão dos homicídios, né? Uhum. Pra gente continuar distribuindo aqui as outras atribuições, uhum. A diminuição do homicídio, ela se dá em número absoluto ou também há uma alteração por conta da tipificação agora, que também foge?
Em número absoluto mesmo, em número absoluto, são crimes contra a vida, né? A questão da tipificação, por ser, tido hoje, nós temos o delito de feminicídio, mas isso não é a questão do número absoluto não faz esse tipo de divisão. Então, hoje, por exemplo, Londrina, crimes contra a vida, aí você coloca o homicídio, né? O feminicídio, que é uma qualificação ali do delito de homicídio, apesar dele estar tipificado como feminicídio. Só para você ter uma ideia, no ano de 2024, Londrina teve 47 delitos contra a vida. No ano passado foram 28 delitos, né? Então houve aí uma redução de cerca de 40%. Esse ano nós estamos com 18 delitos e isso é o que nós estamos vendo. Historicamente, eu pelo menos, quando eu fui delegado durante quase 9 anos, né, do setor e delegacia de homicídios, nós não imaginávamos chegar ao meio do ano com esse número de 18 homicídios, né? Geralmente nós já tínhamos ali 30, 40, 50 homicídios. Então, historicamente, esse número vem diminuindo. E isso se dá também, além dessa questão da saturação do dia a dia das ruas, também pela especialização cada vez maior da delegacia. delegacia de homicídios. Nós temos hoje uma delegacia extremamente qualificada, né? São dois delegados que são extremamente qualificados, técnicos. Também a tecnologia tem ajudado muito, né? Porque a parte de telemática hoje ela é muito mais importante do que a questão de testemunha, como era antigamente, trabalhava-se muito com testemunha na rua. Hoje a inteligência trouxe uma maior capacidade investigativa. Então nós temos um corpo extremamente técnico hoje na delegacia de homicídios e a gente sabe que quanto mais você prende, quanto mais você tira da rua, mais você está dando exemplo, mais você vai fazer aquela pessoa que está com a intenção de matar falar, opa, peraí, o pessoal está prendendo. Será que vale a pena ou não vale? E não era assim antigamente, né? Nós tínhamos uma situação onde...
Sensação de impunidade era maior.
Exatamente. E a gente via adolescentes assumindo, né, práticas de delito de homicídio. Isso acontecia, né? E a partir do momento em que a polícia começou a combater realmente o mandante, não parando ali no adolescente, mas indo atrás, ver quem que estava mandando, o que estava acontecendo, essa interligação de informação, você não pode, na época, né, só investigar o homicídio pelo homicídio. Não, o homicídio tem alguma coisa por trás, é o tráfico. Ah, mas é porque está devendo. Ah, beleza, você vai parar no homicídio? Não, você tem que tá aqui no homicídio, beleza, vamos adentrar o tráfico, vamos entender o que está acontecendo em cada região. E essa filosofia, ela foi sendo implantada e posteriormente isso foi melhorando através da tecnologia. Então foi um conjunto de fatores também aí que fez com que esse delito.
O doutor falou é verdade, porque a questão do tráfico de drogas, né? Você via muito homicídio relacionado ao tráfico, né? Então, às vezes, o usuário ou eventual ali, revendedor da droga, estava devendo. Como que eles resolviam? Ia lá e matava o cara, né? Hoje eles têm evitado, né? Eles vão lá, quebra o cara lá, mas não mata, né? Porque sabe que se houver o homicídio, vai ter uma consequência
é mesmo,
muito maior.
Mudou
então,
essa?
Mudou. Tem, claro. Não são todos, né? Continua ainda, mas agora em números bem reduzidos.
Agora, aliás, falando nisso, né? Eu tenho a impressão, a gente de fora aqui, que, por exemplo, dois setores super problemáticos para vocês, esse caso de tóxico, né? De traficante, e também em razão da tecnologia de estelionato, que mudou o perfil, apesar de você falar até, não, de vez em quando ainda tem.
Um golpe do bilhete
aí. Um golpe do bilhete premiado da tampinha, né? Isso. Alguns assim, mais mudou muito, não é?
Mudou.
Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso.
Então, assim, com o avanço dessas ferramentas tecnológicas que vem pro bem de toda a sociedade, a gente ganha bastante celeridade com esse tipo de ferramenta. Entretanto, também os criminosos acabam utilizando dessas ferramentas para prática de crimes, né? E que a gente pôde perceber, principalmente assim, após a pandemia, ou seja, nós ficamos um período bastante grande, restrito, e fazendo essas comunicações via remota, pelos nossos computadores, pelos nossos celulares, enfim, utilizando a rede mundial de computadores que a gente conhece como a internet. E a partir daí, ou seja, os criminosos fazendo uso dessas ferramentas deixaram de apresentar-se pessoalmente para as vítimas para aplicar do golpe, ainda existe, né? Mas um número menor reduzido, e passaram a aplicar os golpes de forma remota. Então, por isso que a gente acha muito importante, assim, como é um crime que há participação, envolvimento da vítima, a gente fala que ela é induzida em erro, né? Ela é enganada, ela tem uma falsa percepção da realidade. Então, a gente acredita sempre que a prevenção, as medidas preventivas, a orientação das vítimas para que evitar que esses tipos de crimes ocorram. Da importância, assim, de nós estarmos aqui hoje, né, pra gente tratar essa conversa, porque normalmente o golpista, quando ele usa esses tipos de golpe pelas redes sociais, né, quando a gente fala rede social, a gente tá falando assim pelo Facebook, Instagram, WhatsApp, esse tipo de tecnologia, de ferramentas, ou seja, ele traz uma imediatidade pra vítima, ele coloca a vítima numa situação de urgência, que ela, olha, aconteceu tal coisa e você tem que resolver esse problema agora. Então, assim, a gente sempre orienta a vítima a desconfiar. Por exemplo, um golpe da falsa central de banco. A vítima recebe uma ligação, alguém dizendo, ó, aqui é da central do banco tal, nós percebemos, constatando uma movimentação suspeita na sua conta, precisamos que você faça esse procedimento. Aí a pessoa pega o celular dela e a pessoa vai seguindo a orientação.
Aí tem do médico, aí tem do advogado, agora do falso advogado, não é?
Então, sempre a vítima é colocada numa situação de urgência, de imediatidade. Qual que é a orientação que a gente sempre faz para as vítimas nesse tipo de caso? Se estão ligando falando que é do banco dela, desliga o telefone e liga no canal oficial. se tá falando que é o advogado dela, desliga o telefone, porque ela tem o número do escritório da advocacia, do advogado dela ali, e faz o contato sempre pelo meio do canal oficial, seja da instituição do banco, ou seja com o escritório de seu advogado, ou de qualquer outro profissional, para confirmar a veracidade dessas informações. Então, assim, a gente sabe que os criminosos, assim, eles são bastante ardilosos, eles envolvem o enredo que eles passam ali para a vítima, realmente, ali a vítima acaba acreditando naquelas informações. Então, em vez de continuar nessa conversa, interrompa esse contato, esse chamado, e busque o canal oficial ali para obter as informações de forma correta, né? Não clicar em links maliciosos. Então, assim, às vezes por telefone a gente recebe por SMS, mensagens de textos, ou nessas conversas ali que os golpistas utilizam, eles encaminham algum link para a vítima clicar naquele link e resolver esse falso problema. Ao clicar esse link, normalmente, às vezes, um aplicativo malicioso é instalado, seja no computador ou no celular da vítima, e ali captura as suas informações. Então, assim, é sempre tirar a imediatidade da urgência, verificar primeiro para depois tomar a previdência. Essa é uma das orientações principais.
A gente tem consciência de que ajuda muito vocês e a população nesse sentido. É o que a gente tem orientado no Jornal da Manhã, e muita gente e manda pra cá, manda outro, olha, eu recebi isso aqui, o que eu faço? Esqueça, esqueça, e é o que você